My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, sentimos-nos gratos pelo discurso de abertura do presidente Monson. Aceitamos seu desafio de ler, compreender e seguir esses manuais para manter a integridade das normas, procedimentos e programas da Igreja. Ao fazê-lo, cumpriremos sua declaração inspirada de que esses novos manuais serão um tesouro e uma bênção para cada um de nós. A publicação desses novos manuais e esta transmissão são os passos finais de um processo de 3 anos. Os 2 volumes do Manual de Instruções da Igreja de 1998, incluindo a atualização de 2006 do volume 1, foram revisados linha por linha e alterados, quando necessário, para dirigir o trabalho dos líderes gerais e locais e dos funcionários da sede da Igreja, no intuito de servir os membros de uma Igreja mundial. Essa revisão teve como enfoque a salvação dos filhos de Deus e o fortalecimento da família. Embora os manuais não tenham o mesmo status das Escrituras, eles representam as mais atuais interpretações e orientações referentes a procedimentos dadas pelas mais elevadas autoridades da Igreja. Conforme o presidente Monson acabou de dizer, eles foram lidos e relidos, corrigidos e relidos novamente. Sob a direção da primeira presidência, cada capítulo foi escrito, lido e aprovado pelo bispado presidente, pelos líderes gerais das auxiliares e pelas autoridades gerais designadas aos vários departamentos da Igreja. O texto proposto foi então revisado e aprovado pelo Quórum dos 12, com o auxílio da presidência dos 70. Por fim, o texto integral foi lido, modificado e aprovado pela primeira presidência. Ao longo de todo esse trabalho, fomos guiados por um doce espírito de inspiração. Sabemos que esses manuais e suas instruções, como disse o presidente Monson, e como está declarado na introdução dos mesmos, podem facilitar a revelação se forem usados para obter a compreensão de princípios, normas e procedimentos a serem aplicados enquanto se busca a orientação do Espírito. Esta transmissão abordará as questões e os princípios mais importantes e abrangentes contidos nos novos manuais. Em fevereiro, uma segunda apresentação abordará detalhadamente algumas questões adicionais, inclusive as responsabilidades específicas dos presidentes de estaca e bispos, o trabalho dos quórums e auxiliares e os desafios especiais de unidades que não tenham membros nem líderes suficientes para implementar o programa completo da Igreja. Para começar, quero salientar que quase todos vocês, irmãos e irmãs que participam desta reunião mundial de líderes do sacerdócio e auxiliares, já devem ter seu exemplar dos novos manuais em seu próprio idioma, para consulta durante esta transmissão. Esses novos manuais enfocam principalmente as alas e ramos. As estacas e distritos são secundários, e não há informações sobre organizações ou funções de área ou de âmbito geral da Igreja. Esses manuais são obras para consulta, organizados de modo a auxiliar o leitor a encontrar as informações específicas que esteja buscando. Contém etiquetas para identificação de cada capítulo e estão indexados por número de capítulo e seção, que são os mesmos em todos os diversos idiomas em que foram publicados. A contagem total de palavras é aproximadamente 12% menor do que a dos manuais atuais. Nossos novos manuais consistem de 2 livros. O Manual 1 contém os assuntos administrados pelos presidentes de estaca, presidentes de missão, presidentes de distrito, bispos e presidentes de ramo. Somente esses líderes e seus conselheiros receberão o Manual 1. A maior parte do texto do Manual 1 é igual ao da atualização de 2006 do Manual de Instruções da Igreja. Foram incluídas as mais recentes cartas da primeira presidência. Os capítulos sobre os deveres do presidente da estaca e os deveres do bispo foram reduzidos e revisados, de modo a oferecer uma definição mais clara das principais responsabilidades. Parte do texto foi simplificado ou reorganizado. Por exemplo, o texto referente à remoção de nome foi incorporado ao capítulo sobre ações disciplinares da Igreja. O Manual 2, intitulado Administração da Igreja, contém todos os capítulos necessários para a administração da Igreja nos bispados, presidências de ramo, quórums e organizações auxiliares das alas e ramos. Como vocês sabem, todos os membros do Conselho de Ala recebem um exemplar do Manual 2. Desse modo, os líderes dos quórums do sacerdócio de Melquisedeque e as presidentes da Sociedade de Socorro, das moças e da primária e suas conselheiras, e o presidente da Escola Dominical e seus conselheiros, terão agora todos os capítulos referentes à administração da Igreja nas alas e ramos. Desse modo, todo membro do Conselho de Ala, tanto homens quanto mulheres, sabe o que cada um dos outros membros do Conselho tem a responsabilidade de fazer em sua respectiva organização. Isso também permite que todos esses líderes tenham acesso a normas e diretrizes selecionadas da Igreja que aparecem no capítulo 21 do Manual 2. Lembrem-se de que esses manuais, e especialmente essas normas, não devem ser copiados nem compartilhados com pessoas que não estejam autorizadas a recebê-los. A primeira presidência determinou que o conteúdo do Manual 2 deve facilitar o equilíbrio ideal entre a uniformidade na doutrina e nos princípios e uma flexibilidade que permita adaptações limitadas em certos assuntos, quando necessário. Memorandos da primeira presidência de janeiro e de maio de 2008. Em conformidade com essa orientação, o Manual 2 baseia-se em princípios. Ele procura diminuir a complexidade dos programas da Igreja. Permite algumas adaptações locais quando necessário, como nas unidades mais novas ou nas unidades geograficamente extensas da Igreja, mas não sacrifica a uniformidade das normas, procedimentos e programas que o presidente Monson nos ensinou ser necessária em nossa Igreja Mundial. Realmente, como ele acabou de dizer, há segurança nos manuais. O Elder Cook dirá um pouco mais sobre os princípios que orientam os líderes nesse importante assunto. Outro tema principal dos manuais 1 e 2 é a redução da carga de trabalho do bispo. Isso é feito, em parte, ao se permitir alguma flexibilidade nas reuniões. De modo igualmente importante, o Manual 2 procura reduzir a carga de trabalho do bispo, aumentando o papel do Conselho da Ala e seus membros. Eles devem agir não apenas como representantes de seus quórums e organizações auxiliares, mas com seus conselheiros e organizações, devem receber delegação para auxiliar o bispo em assuntos importantes para toda a ala. Os líderes dos quórums e auxiliares também auxiliam o bispo, ajudando no trabalho de ativação e retenção de seus membros. Os papéis do presidente do quórum de Eldres e do líder do grupo de sumos sacerdotes foram significativamente aumentados no novo manual. Esses líderes e seus conselheiros têm uma responsabilidade maior de ajudar cada membro do quórum ou grupo, tanto espiritual quanto temporalmente. O Manual 2 os orienta a incentivarem os membros do quórum ou do grupo a cumprirem seus deveres do sacerdócio, especialmente seus deveres de marido e pai. Também são orientados a trabalhar com seus conselheiros, com os mestres familiares e outras pessoas para estender a mão e ministrar aos que façam parte de sua organização ou a outras pessoas que necessitem de auxílio. Para cumprir tais responsabilidades eclesiásticas essenciais, esses líderes do sacerdócio terão que delegar muito e talvez reduzir alguns serviços de ordem temporal, como o de ajudar os membros a mudar de casa. O Manual 2 instrui o bispo a colocar cada elder em perspectiva sob os cuidados do quórum de elders ou do grupo de sumos sacerdotes, dependendo das necessidades individuais. Depois que o elder em perspectiva for assim designado, esses líderes ficarão responsáveis por sua retenção, ativação, ensino familiar e outras necessidades. Um presidente do quórum de elders é chamado e desobrigado pelo presidente da estaca, depois de consultar o bispo. Ele é treinado pelos sumos conselheiros, sob a direção do presidente da estaca. Em suas responsabilidades na ala, o presidente do quórum de elders é orientado pelo sumo sacerdote presidente da ala, que é o bispo. Os líderes de grupo de sumo sacerdotes são chamados, desobrigados e orientados de maneira semelhante. O Manual 2 começa com três breves capítulos que explicam a estrutura doutrinária para a administração da Igreja. 1. A família e a Igreja no plano de Deus. 2. Princípios do sacerdócio. 3. Liderança na Igreja de Jesus Cristo. Todos os que assistem a esta transmissão devem ler cuidadosamente esses três novos capítulos. Eles usam as Escrituras como base doutrinária. São extremamente importantes. Por exemplo, o capítulo 2 descreve o propósito geral da Igreja. Um importante assunto que foi descrito de diversas maneiras em várias ocasiões. Em 1981, a primeira presidência mencionou pela primeira vez a missão tríplice da Igreja: proclamar, aperfeiçoar e redimir. Naquela época, a primeira presidência declarou que essas três aplicações fazem parte de uma só obra: auxiliar nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo em sua grandiosa e gloriosa missão de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Contudo, desde 1981, algumas pessoas passaram a dar excessiva atenção às definições e limites dessas três aplicações da obra do Senhor, esquecendo às vezes seu fundamento doutrinário comum e excluindo outros elementos essenciais, como o encargo de cuidar dos pobres. Estes novos manuais restaram a ênfase original em um único alicerce de doutrina espiritual, para descrever o propósito geral da Igreja. O Manual 2, seção 2.2, reafirma a declaração feita em 1981. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada por Deus para auxiliar em sua obra de levar a efeito a salvação e a exaltação de seus filhos. Sobre esse alicerce doutrinário básico, a seção 2.2 prossegue, dizendo que, no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Essas responsabilidades são então descritas, incluindo o seguinte: ajudar os membros a viverem o Evangelho de Jesus Cristo, coligar Israel por meio do trabalho missionário, cuidar dos pobres e necessitados e possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. O princípio geral explicado na seção 2.2 é o de que os programas e as atividades da Igreja visam apoiar e fortalecer as pessoas individualmente e a família. Seguindo esse princípio, sugerimos que, ao fazer chamados, os bispos e presidentes de ramo lembrem que sua tendência natural de querer preencher todos os cargos e implementar todos os programas é menos importante do que o bem-estar das famílias envolvidas. Consideramos ideal que os membros não tenham mais de um chamado importante, especialmente se ambos os pais de filhos menores de idade tiverem um chamado importante. Ao contrário dos princípios doutrinariamente uniformes e permanentes declarados nos três primeiros capítulos, a maior parte do Manual 2 consiste de programas e normas inspirados que podem ser alterados no futuro por aqueles que têm a devida autoridade. No tocante à maior parte dos manuais, inclusive em suas normas e princípios declarados, a única autoridade autorizada a fazer alterações é a primeira presidência. Precisamos lembrar que as normas e diretrizes são aprovadas e anunciadas somente pela primeira presidência. Elas não são introduzidas por meio de rumores que são passados de um líder ou membro para outro. Além disso, se tiverem dúvidas, vocês devem discuti-las com seu líder do sacerdócio presidente. Somente os mais altos líderes do sacerdócio devem consultar o escritório da primeira presidência. Como exceção, conforme o Elder Cook explicará daqui a pouco, um número limitado de programas podem ser modificados pelas autoridades locais, quando necessário, devido a condições locais ou para servir os membros. Os capítulos 4, 5 e 6 abordam o conselho de ala, o trabalho de salvação na ala e os princípios de bem-estar. Todos os membros do conselho da ala devem estudar e aplicar esses capítulos em sua participação no conselho da ala e no trabalho em suas respectivas organizações do sacerdócio e auxiliares. O Manual 2 continua com 6 capítulos sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio arônico e as 4 auxiliares. Embora os títulos sejam os mesmos no manual atual, esses capítulos apresentam importantes simplificações em conteúdo e formato. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Quentin L. Cook abordar os princípios e o conteúdo dos manuais. Por designação da primeira presidência, ele e eu, e o Elder Bruce D. Porter, dos 70, ficamos responsáveis pela coordenação do trabalho referente aos novos manuais. Recebemos um auxílio particularmente valioso do Departamento do Sacerdócio da Igreja, de outras autoridades gerais e do Departamento de Correlação e seus excelentes editores. Tudo isso, evidentemente, foi feito sob a direção e aprovação da primeira presidência. Sinto-me privilegiado por trabalhar nessa tarefa inspirada e testifico que ela vai levar adiante o trabalho dele, de quem somos servos, sim, o Senhor Jesus Cristo, em cujo nome presto este testemunho. Amém.